Então, eu posso ajudar muitas pessoas. E me sinto grata de poder salvar vida. Até teve um caso, faz acho que uns 2 anos, né, Tina? Que me ligaram de lá, que ligaram para a Tina, daí a Tina entrou em contato comigo, que precisava para um recém-nascido, o sangue O negativo. Daí eu fui para lá para fazer a doação.
É salvar vidas, né?
Salvar vidas.
É algo que tem um valor inestimável, né?
Muito, muito. A gente fica muito grata, assim, de poder ajudar as pessoas.
E a Tina sempre nos fala, né, dos critérios aí para ser doador de sangue, e é importante a gente resgatar a realidade, né? Como tem sido essa luta aí desde então, Tina, por manter, né, o nosso estoque lá e ter esse sangue para salvar essas vidas, né?
Flávia, até quero colocar para você que nós estamos, e para os ouvintes, nós estamos com 1.112 doadores cadastrados, porque teve muita gente que foi embora, outras pessoas surgiu problema de saúde, não puderam mais doar sangue, né? Então, em 2017, em outubro, nós tínhamos uma dívida de 1.017, que nós sempre falávamos em 980. A responsável pela doação de sangue lá, pelo banco de sangue, ela me passou um relatório domingo à noite e é 1.017 o que nós devíamos.
1.017.
É, daí em 2018, nós utilizamos 326 bolsas, tá? Foram utilizadas, né? 2019, 369. E 2020, acho que em função da pandemia, 198. E estamos com uma dívida de 424 doadores ainda.
Olha, baixou bastante, né?
Nós tínhamos 200 e poucos doadores que nós estávamos devendo, né? Mas em função da pandemia. E aqui, desculpa, Braulio, estou sempre falando Braulio, Flávia, assim, ó, não está computado aquela pessoa, por exemplo, que foi fazer uma cirurgia, que agora na pandemia eles pedem que a pessoa vá antes, leve antes os doadores no hemopasso, para depois realizarem a cirurgia. Claro, se é de emergência, eles ocupam e depois a pessoa nos leva, nos indica doadores para que sejam enviados a Passo Fundo, né?
Isso mostra a importância desse programa, né, que está sendo desenvolvido, como vem realmente ajudando, né?
Com certeza, isso aí nos deixa muito felizes. Eu acho até que a população lagoense deveria se contar assim, feliz, lisonjeada até, porque nós somos procurados por Lions de São Paulo, Lions Votorantim, e pela cidade de Campo Bom, aqui na Grande Porto Alegre, me pedindo a lei para que seja feito também nesses lugares essa campanha. Então você vê, está surtindo efeito realmente,
Com certeza.
né?
Além de toda essa campanha de conscientização, Braulio, o que a lei prevê de incentivo, né, para as pessoas que se dispõem a fazer, como a Maria Ivanetti e tantas outras, né, essa doação?
Nós tentamos aí já ano passado, mas aí esse ano foi todo um ano atípico, né? Fazer que nós estamos criando aí com a Tina aí, que era uma questão de uma valorização, não está na lei propriamente dito, né? Mas nós fazer um agradecimento, fazer um certificado para aquele doador fidelizar, né? O doador fazer agradecer ele como um doador fiel. Né? Era a proposta que nós tínhamos aí no final do ano com a Tina, que nós íamos fazer para esse ano agora. Quando iniciamos o ano, virou ano, ficou tudo atípico, né? E não conseguimos fazer. Mas ainda estamos, nesses próximos dias, ainda nós conversamos com a Tina, fazer um levantamento daquelas pessoas que mais foram doadores de sangue, né? Que mais contribuíram, né? Por mais que aquele que foi uma vez só também auxilia, mas aquelas pessoas que vão mais no dia a dia. A própria Maria Ivanetti, que é a preta, ela vai, o esposo dela, o Alessandro, também é doador. Então, os dois estão sempre juntos fazendo essa contribuição. E tantas outras pessoas. Então, é dessa forma que nós, algumas coisas que não estão previstas na lei, que a própria lei dizia que nós teríamos uma semana de comemorações, né, da semana do doador de sangue, né, mas que enfim não deu para realizar esse ano em função de tudo o que aconteceu. Mas nós não estamos deixando de passar despercebido, né, para que mais pessoas vejam importância, se conscientize. Hoje eu também falava para a Tina que essa mesma proposta que nós tínhamos no ano passado de fazer essa fidelização dos doadores, né? Eu via numa matéria lá da cidade de Santa Rosa, né? O pessoal fazendo também. Então tem várias outras regiões que o pessoal destaca esses projetos dele. E o nosso também é um projeto aqui liderado pela Tina, aí, que é um projeto maravilhoso, né? E muito bonito, e que tem que sempre ser incentivado. Então, dessa forma, por mais que agora a gente conclua o nosso mandato na Câmara de Vereadores, né, já fui convocado, mas nem precisaria, né? Com certeza estaremos aí auxiliando a Tina, ajudando ela, né? Quem sabe até com mais tempo, para continuar sempre engrandecendo, né, e fortalecendo cada vez mais esse projeto, né?
E a pessoa que vai doar sangue, ela vai com o transporte municipal, ela não tem despesa nenhuma, ela pode também ter outros direitos conquistados, né, no trabalho. Né?
Isso, é muito importante. Nós até, nós tentamos no ano passado também, né, com a Tina, nós somos, através do, esse ano, quem sabe, nós vamos retomar essa questão, que nós temos um público muito grande na área industrial. Né? Então nós estamos fazendo com o SICOM ali uma pequena conversa, já fizemos através do Sintracom também, que era o presidente Walter e o presidente Areovaldo, né? Para que pudesse ter na convenção coletiva de trabalho deles, né, que aqueles que fossem doador de sangue naquele dia não perdessem, porque a empresa dispensa, mas muitas vezes daí, se for, acaba perdendo o sacolão, que não pode faltar e tal. Então nós íamos tentar, né, o Walter ia tentar fazer essa construção, né, para que se tivesse essa oportunidade, porque nós, a pessoa poderia ir doar sangue, não ia perder o seu direito, porque hoje em dia não dá para tu perder um sacolão, que faz muita diferença na vida das famílias, né? Então, é dessa forma que nós estamos tentando ampliar, né, para que as pessoas possam participar mais. E essa questão do ônibus, que nem tu falou, né, antes as pessoas iam no transporte da Secretaria de Saúde, ia de manhã e voltava só à tardinha. Depois, quando iniciamos com a lei nova, né, ficou diferente. O transporte do sangue, dos doadores, ele é exclusivo. Eles vão lá, doam o sangue e já retornam. Então, vai bem cedo, né, Preta? E chega próximo ao meio-dia, já está em casa. Então, ficou muito mais fácil, né, para a pessoa poder contribuir.
Muito bem, nós vamos chamar o nosso bloco comercial. A seguir, temos algumas perguntas dos ouvintes também para colocar para vocês que estão à frente desse importante projeto aqui em Lagoa Vermelha. São 11h24. A temática trazendo hoje o Dia Nacional e Municipal do Doador de Sangue. Né? Aqui com a gente o autor da lei, Braulio Juarez Guedes, vereador, também a Maria Ivanete de Souza, que é doadora, e a Justina Espanhola, a Tina, né, que está coordenando todo esse trabalho. A propósito, é um trabalho que tem toda uma equipe, não é, Tina, que vem ajudando bastante, né?
É, nós temos várias pessoas envolvidas, inclusive sempre eu tenho alguma pessoa na Secretaria da Saúde. É, eu tinha o Felipe ali, mas agora o Felipe vai para outro setor e logo eu terei o nome de outra pessoa. Em casa eu tenho meu secretário particular, que é o Cerce, não é? A Clarissa, lá da Câmara, que ela é voluntária também, ela é uma pessoa muito querida, sempre pronta a me ajudar, né? E toda a população, as emissoras de rádio aqui, a gente está sempre tendo ajuda de todos, né? Então, o que eu agradeço muito.
Isso é importante. Né?
E assim, ó, Flávio, por hoje ser o Dia Nacional e Municipal do Doador, eu gostaria de lançar esta semana, já lancei, a campanha para quem for doar sangue, também que seja um possível doador de medula. No próprio sangue, tira-se a média de uma colherinha de café.
É um pouquinho a mais.
A mais para fazer o exame.
O teste, né?
Isso, para fazer o teste. Então, eu gostaria, sim, que as pessoas que se dispuserem, quando elas forem a Passo Fundo, elas nos falarem que querem ser um possível doador de medula.
É só um exame de sangue, né? Isso
só
não significa
no
que a pessoa
sangue
vá doar.
E isso, né, vai valer no mundo.
E aí fica num banco de dados. Se um dia for necessário, ela pode ser convocada e ela escolhe se está apta ou não para doar.
Isso, e daí é tudo pago pelos governos, né? A pessoa não tem gasto
nenhum. Não tem custo nenhum.
É, recurso nenhum. E hoje, assim, nós vamos ter uma atividade ali com o pessoal da Brigada Militar, ali no módulo, das 14 às 16 horas, nós vamos fazer cadastro de doadores, de possíveis doadores ou doadores que, de repente, trocaram o telefone ou algum dado que precisa ser trocado, porque, às vezes, dificulta, né?
Uhum, para fazer o contato depois.
É, para fazer o contato, para convidá-los a ir a Passo Fundo. E lá no Corpo de Bombeiros já começaram a fazer o cadastro de doadores. Doadores, possíveis doadores ou regularizar a sua situação.
Bom, uma pergunta aqui que é feita por um ouvinte que não se identificou. Não teria como abrir um centro aqui em Lagoa Vermelha, né? A gente chama um banco de sangue, né? Para que as doações pudessem acontecer aqui mesmo, já que nós temos tanta necessidade, Tina.
É muito difícil, é muito difícil. Assim, a estrutura, toda ela, profissionais, inclusive Passo Fundo não está atendendo mais no sábado lá no Hemopasso, porque não tem funcionários o suficiente, né? Os funcionários, a maioria é cedido pela Prefeitura de Passo Fundo, e depois o governo estadual repassa esse valor para o município, mas tem épocas que fica muito tempo sem eles receberem, né? Uhum. Então, assim, é bem difícil, é toda uma...
Uma burocracia muito grande.
É uma burocracia muito grande, né?
Outra pergunta, Tina, nesse mesmo sentido, uma vez nós tínhamos um ônibus que vinha aqui coletar o sangue, as pessoas estão perguntando por que parou de vir, ou se isso é possível retomar, né, aquelas campanhas onde o ônibus vinha até a cidade.
Não é mais possível, o ônibus até acho que está meio abandonado atrás, lá no Hemopasso. E também porque nós não temos como estocar o sangue aqui em Lagoa, e até eu gostaria, depois que a Preta colocasse, quantos profissionais são envolvidos, no momento, mesmo sendo doador, para todos os critérios que precisa se passar para poder depois passar para a sala para coletar o sangue. Então, nós não temos como, e o ônibus está meio abandonado.
Não deu mais certo aquele projeto. Conta para a gente, então, Maria Ivanete, como é que funciona, né, essa triagem toda aí.
A gente chega lá, tu tem que retirar uma senha e ficar na fila esperando. Daí tu faz a ficha, depois passa por uma triagem. Daí eles tiram um pouquinho do sangue, do dedo, daí faz uma triagem, daí tu fica esperando. Depois tu passa pela outra triagem de perguntas. Ali tem umas 50 perguntas que tu tem que responder. E daí depois para passar para a sala para fazer a doação de sangue.
Mesmo já sendo doador.
Mesmo já sendo doadores.
O Braulio contava a história da primeira doação dele, né? Que, na verdade, algumas vezes mudou muito, né, os critérios. E a Tina até falava, uma vez se transfundia de uma pessoa direto para outra sem nada, né? E isso acabava acarretando uma série de problemas de saúde, muitas vezes. E uma vez era diferente, né, Braulio? A pessoa ia lá e doava até... E nem se tinha todo esse cuidado que tem hoje, né?
Claro, evoluiu bastante, né, Flávia? A gente evoluiu para melhor, né? Porque toda a ciência que teve, todos os cuidados que tem, que antigamente doenças que eram transmissíveis um para o outro, que nem a pessoa nem muitas vezes nem ficava sabendo. Então, todo esse cuidado, né, é importante para ter, porque é para a própria pessoa, quem vai doar, que não seja prejudicado, né?
Se a pessoa está ali num procedimento cirúrgico, precisa de sangue para sobreviver, e daqui a pouco adquire uma doença, né? Daí fica pior, né?
Fica pior. E a gente vê também que é a questão, né, que o pessoal cobra muito a questão do ônibus, né? Que é importante ressaltar. A gente sempre vê nos grupos, pessoal, por que não vem o ônibus? Por que não? É que não tem como, infelizmente, né? Hoje, essa é a forma que a gente conseguiu, né, de fazer a questão da doação de sangue. Então, precisa, né, das pessoas se desprenderem aí um meio-dia para poder se deslocar até Passo Fundo e tal, que não vai ter custo nenhum, né? E também é muito importante, né, Tina, ressaltar que para fazer parte da doação de sangue que vai para todo mundo que é ocupado, é no Hemopasso, né? Porque a gente tem o Hospital São Vicente, mas daí eles têm o banco de sangue deles próprio. Então muitas vezes as pessoas, vou lá, salvo quando alguém... Algum familiar, algum amigo está internado no Hospital São Vicente e ele vai lá e faz a doação no Hospital São Vicente. Aí precisa lá. Agora, aquela pessoa que quer ser voluntário para ser doador de sangue, para ser ocupado por todo mundo, daí é no Hemopasso. Então, é muito importante as pessoas terem esse conhecimento.
Ter essa informação
e saber disso, né?
Quando vai a Passo Fundo, bom, vou aproveitar para doar sangue. Então, procura o Hemopasso, que vai ajudar as pessoas que precisam aqui de Lagoa Vermelha, né?
Até assim, ó, Flávio, uma coisa muito importante. Se a pessoa vai a Passo Fundo, ela sabe hoje que vai ir amanhã. Então, entre em contato comigo, ou ali na Secretaria da Saúde, ou com a Clarissa, ou até mesmo com o Braulio, para que a gente ligue no Hemopasso, porque são muitos municípios que são atendidos, e agora é por agendamento. Então, de repente, você chega lá e não tem.
E a gente sabe que em função da pandemia do Covid, né, o quanto diminuiu o estoque nos bancos e quanta falta está fazendo, porque as pessoas não foram mais doar, né?
Muita falta, muita falta. Eu respeito muito cada pessoa, o parecer de cada pessoa, sim, porque às vezes é difícil. Antes nós enviávamos 7, por causa da, em função da pandemia. Depois o secretário da saúde liberou 14, né, com todos os cuidados. Então, às vezes, para você, ó, que nem a semana passada foi enviado, era para ir 14, foi 9. Então, as pessoas também não nos avisam, isso aí também é gasto para o município,
porque,
né?
Porque o ônibus vai igual.
Vai igual, porque nós temos daí 9 para ir. Às vezes, esse 9, uns já são doadores, outros possíveis doadores. Daí, chega lá por um problema, até acaba, foi duas fora. Pessoas que não conseguiram doar, né?
Não passaram na triagem.
Não passaram na triagem. Então, isso aí também nos preocupa bastante, né?
E nós temos... Hoje, o que é necessário, Tina, para ser um doador? Isso é importante a gente saber, né? Para quem está nos ouvindo aqui, até o Nicanor disse, olha, desde que começou a campanha, sou doador, apoio o projeto e quando me chama, eu vou doar sangue. Então,
seu abraço, Nicanor, é um abraço bem grande para o senhor é um grande colaborador. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe.
E o que é preciso, então?
Então, a pessoa tem que ter de 50 quilos para mais. Se for, tiver 16 anos, tem que ter uma autorização do pai, a mãe ou... E acompanhado, e daí, ou responsável por esse menor, né? Ou se não ter 18 anos e até 69,9 meses, né? Não pode ter, tem que esperar 12 meses quem coloca piercing, quem faz, por exemplo, a sobrancelha, tatuagem, cirurgia. Então, exames assim de endoscopia, tem que esperar uns meses. Nós temos, assim, eu digo sempre, eu e a Clarissa, que a gente sempre trabalhou muito junto, eu dizia, a Clarissa é um catatal, porque são mais ou menos umas 10 páginas do que, mas a gente sempre fala mais dos pré-requisitos esses mais
dos
comuns.
Impeditivos.
É que não teve hepatites, né, então... Uhum.
E aqui, até a propósito, uma pergunta que vem de uma ouvinte é muito pertinente nesse momento. Muitas pessoas passaram pela Covid. Ótimo. E aí, ela pode ser doador de sangue?
Pode e deve. É, a partir de 30 dias que teve o Covid, não tendo mais sintoma nenhum, pode...
Também pode ser
pode,
doador.
Já pode
não doar impede. Sangue. Então,
não
quem
impede.
Já é doador e passou pela Covid, fica tranquilo.
Tranquilo,
pode. Doar
pode,
tranquilamente.
Pode ir. Por exemplo, a pessoa que tem diabetes também não pode, que toma remédio de uso contínuo, não pode.
Então, vai ficando bem restrito esse campo, né?
Ir mal alimentado, dormir às 8 horas, não fumar antes de doar o sangue, que às vezes as pessoas chegam lá, aquela vontade de fumar já aconteceu várias vezes, chega lá, acende um cigarro, você
e
foi
já
a doação.
Já perdeu a doação, mas O fato de ser fumante não impede de ser
não
doador.
Não impede. Não beber bebida de álcool da noite, no... Procurar no dia antes, anterior.
Ao menos naquelas horas anteriores, sem bebida.
E assim, né, Flávio, eu faço um apelo a toda a população, porque nós estamos devendo 424 doadores.
Já foi maior a dívida, né?
Já foi, você veja, de 1.017, mas agora você sabe que com a pandemia, né, as pessoas precisam muito. Então, assim, que as pessoas nos ajudem, porque é salvar vidas, isso é muito importante para nós.
É importantíssimo. E o contato, como faz esse primeiro contato aí para a pessoa que tem esse interesse?
Bom, pode ligar para mim, o Braulio é bem popular, daí a Preta, depois se ela quiser passar o telefone dela, o meu é o 98103-6480. Até eu vou dar o telefone do Cerce também, porque ele é meu secretário particular, é 98448-2605. Né? É fácil ir para o WhatsApp mesmo, manda ali uma mensagem, se ligou, a gente não atendeu, às vezes você não está no momento de atender.
Ou lá na Secretaria da Saúde o pessoal passa também.
É, a Secretaria da Saúde, por enquanto era o Felipe, mas ele foi para outro setor, assim que nós tivermos o nome da pessoa, a gente vai divulgar. Tá? E a Clarissa, lá da Câmara de Vereadores, que
qual
ela é voluntária.
O telefone dela lá é o da...
2540.
2540. E naturalmente, como a Tina falou, o Braulio, né, a Maria Ivanete, também o pessoal que tiver alguma dúvida pode contatar com vocês, né?
É, com certeza. E hoje nós estaremos, então, só para reforçar, né, Tina? Já no Corpo de Bombeiros, agradecer o Tenente Alex Moreira Bárbara, né? O Tenente Alex, que também é doador de sangue, né, Tina? Das pessoas que está sempre voluntário aí, estão fazendo os cadastros lá nos bombeiros. Então, aquelas pessoas que quiserem passar por lá, olha, já tem o cadastro, mas mudou o telefone, mudei de endereço e tal, vai lá, só a Tina já falou, mas reforçar novamente. E nós estaremos ali no módulo aí, uma parceria também com a Brigada, através do Tenente País também, que está junto esse ano, evoluímos, muito, né, que demos um passo a mais aí com a parceria dos bombeiros e da Brigada Militar, né, então mesmo com o Covid, né, a gente teve um algo a mais, né, esse ano aí. Então estaremos ali no módulo da brigada, das 2 às 4 da tarde ali, refazendo ou fazendo alguns cadastros para quem quiser. Então, pessoal que quiser alguma informação hoje, né, então nós estaremos ali. E mais uma vez, né, Flávio, agradecer a todos aqueles doadores de sangue, aquelas pessoas que estão sempre colaborando aí, dizer muito obrigado a todos eles, a nossa gratidão, em nome das famílias que são beneficiadas. Então, está aqui a Preta, Maria Ivanete, está aqui conosco. Então, agradecer a ela, que esse abraço e agradecimento a ela seja extensivo a todos os doadores de sangue. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. E a Tina aí, que é essa nossa voluntária, essa liderança nossa, que Deus dê bastante saúde aí para ela, está sempre envolvida, tanto ela quanto o seu Cércio, né, que são os que carregam essa bandeira e que é muito importante o trabalho que eles fazem.
Com certeza. Braulio, obrigado pela presença aqui, né?
Muito obrigado, Flávio, que agradeço a todos.
Queremos agradecer também a doadora Maria Ivanete, né? Obrigado pela presença, parabéns aí pela tua iniciativa, família toda envolvida, né?
Sim, e eu que agradeço, muito obrigado, e eu peço que a população se disponibilize para doar, porque é um gesto tão gratificante, é um gesto de amor, é salvar vidas. E obrigado, Flávio.
Nós que agradecemos, Tina, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, né? Continue e pode contar com a gente sempre.
Flávio, então um abraço bem grande para você também, que Deus te dê muita saúde, e é uma gratidão a todos os doadores de sangue. Meu muito obrigado.
Agradecemos então mais uma vez aos nossos convidados e a você que é doador de sangue, né, que tem feito isso, né, disponibilizado do teu tempo, dado a tua vida para salvar outras vidas. Então vai um abraço a todos vocês. E assim